tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schaud e esse é o Plantão do Guruzinho. O dia 5 de julho entrará para a história da tecnologia, das redes sociais e, por que não, da humanidade. Entre uma possível luta mediada pelo UFC entre Mark Zuckerberg e Elon Musk e uma restrição de visualizações de tweets imposta pelo dono do Twitter aos seus usuários, Zuck deu o primeiro soco. Esse soco se chama Threads, o novo aplicativo do Instagram que copia descaradamente o Twitter. Pelos primeiros números que podemos acompanhar nas mídias, existe um potencial gigante dessa nova rede social ser um sucesso. Mas será que ao ser um sucesso, o Twitter morreria? Será que ambas não podem coexistir? São perguntas que aparecem conforme vai passando os dias e a euforia do lançamento vai acabando. Segundo o portal The Verge, a nova rede social do Zuck já tinha mais de 30 milhões de usuários até amanhã de quinta-feira. Até o momento dessa gravação, Zuckerberg já foi no Threads comemorar o número de 70 milhões de usuários. Segundo Alex Hitt, editor da The Verge, foram mais de 95 milhões de postagens e 190 milhões de curtidas e compartilhamentos no Threads em menos de 24 horas de lançamento. E parece que o impacto foi tão grande, mas tão grande, a ponto da CEO do Twitter, Linda Iaccarino, ter que se dirigir à comunidade do Twitter, pedindo aos seus usuários que permaneçam firmes e unidos. Elon Musk, por sua vez, já falou que levará o Zuck não só para o ringue, mas também para o tribunal, pois, segundo ele, Zuck contratou os ex-funcionários do Twitter e usou informações deles sobre o Twitter para construir o Threads, além, supostamente, ter roubado informações de usuários do Twitter. Conforme a nova rede social vai crescendo, mais ansioso fica o mundo para ver o desenrolar de uma disputa ainda maior do que Twitter versus Threads. Elon Musk versus Mark Zuckerberg. Mas o que as pessoas que trabalham ou são entusiastas em negócios e gestão de produtos pode aprender com os primeiros dias de lançamento do Threads? Para responder algumas perguntas, chamamos Renata Gagetti, diretora da OLX, Júlia Souza, PM da Nubank, Fábio Duarte, Head de Produtos na Sandbox Group e Expert da Terra, e Rodrigo Fernandes, CFO da Pingback. Perguntei para a Renata e para a Júlia o que as pessoas de produtos podem aprender sobre o time to market versus lançar quando estiver perfeito com a Threads. Para a Renata, nem sempre é necessário ou mesmo benéfico ter um produto 100% funcional, com todas as suas funcionalidades completamente testadas antes de lançá-lo no mercado.
A gente tem muito para aprender com o tio Zuck nos últimos dias, principalmente ontem, né, com os números maravilhosos do lançamento da Threads. E vai muito ao encontro de a gente conseguir entender que às vezes vale muito mais o time to market do que realmente lançar um produto 100% funcionando com todas as funcionalidades, todas já testadas. Às vezes a vaidade dos times de produto e de design e o perfeccionismo fazem a gente exagerar num processo de discovery e de validação. Sendo que poderia muito bem lançar o produto com as funções básicas e trabalhar num processo evolutivo desse produto constantemente e rápido. Então, acho que a gente tem muitas coisas para trazer para os times, muita coisa para aprender com esse momento e realmente se provocar para ver qual que é o equilíbrio entre o produto perfeito e a hora perfeita de ser lançado. Porque quando lança na hora certa, pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso.
Já para a Júlia, a importância de adotar um enfoque minimalista e lançar no momento certo, ao invés de apresentar um produto repleto de funcionalidades, é a lição que podemos aprender.
Para mim, o lançamento do Threads foi uma aula para a gente de produto, de como, às vezes, ter as coisas básicas e fazer um lançamento no timing certo é melhor do que ter um produto perfeito e perder o bonde total, né? Eu acho que em relação ao Twitter, a gente já teve aí a experiência com o Ku, só que ele não tinha a massa de usuários que o Meta tinha, né? Ele tinha as funções básicas, mas não tinha a massa de usuários que o Meta tinha. Já o Threads, ele tem tantas funcionalidades básicas do Twitter, como uma UI bem parecida com a do Instagram, ou seja, facilita muito para o usuário estar ali próximo, e foi lançado no timing perfeito. Ele não tem feed por pessoas que você segue? Não tem. Mas será que isso é mesmo que os usuários precisam agora? Principalmente num contexto onde o Elon acabou de anunciar que vai limitar o volume de tweets que você pode ver. Então, talvez, talvez não, né? Com certeza, o que foi lançado é ali o core do produto, é o que precisa ser lançado para as pessoas começarem a usar. E eu acho que um grande, assim, para mim, a estrela desse produto é o onboarding, como eles fizeram a integração com o Instagram, não só por ser fácil, mas também como eles conectam, né, o teu perfil do Threads lá no Instagram. Agora que já tá com milhões de usuários, serve para duas coisas, né? A tag que você tem no seu perfil. Uma lá para quem tava nos primeiros, sei lá, nos primeiros 100 mil, quando ainda era legal mostrar o número. E agora que já tá nos milhões, serve para mostrar aí o impacto que a rede social teve, né? Então, tô ansiosa para ver os próximos passos e para ver como é que vai se desdobrar, principalmente a questão do Meta ter contratado ex-funcionários do Twitter. E o processinho que começou a correr aí, mas isso é papo para outro áudio.
Aproveitando o tempo da Renata, perguntei qual o papel da alta liderança nessa definição e alinhamento de time to market que ela abordou em sua resposta.
Para mim, a alta liderança é de extrema importância nesse direcionamento. Não vai ser o PM sozinho que vai tomar uma decisão tão importante de lançar ou não alguma coisa tão estratégica. Precisa ter muito contato entre a alta liderança, a liderança de produto e os times para entender o que é factível lançar na determinada data que precisa ser lançado, e precisa ter bastante flexibilidade de ambos os lados, tanto da equipe de produto de entender a necessidade da organização e adaptar o roadmap dele a isso e não o contrário, quanto da empresa também entender quais que são os limites de criação e de desenvolvimento para fazer o lançamento que eles querem. Às vezes eles também estão viajando, pensando em várias coisas para lançar, e o desenvolvimento tem um limite até determinada data. Então, essa sinergia entre os times e a alta liderança e a voz da alta liderança de tomar a decisão de vamos lançar, para mim é a combinação perfeita para acertar o time to market.
Ok, mas qual seria a percepção sobre essa nova rede social que promete matar o Twitter e o modelo de negócio dela na visão de um CFO, um especialista financeiro? Por sorte, temos o contato do Rodrigo Fernandes, CFO da Pingback, e mandamos essa pergunta para ele. Vamos ouvi-lo.
Vamos lá. Primeiro, eu acho o seguinte, essa briga que está acontecendo aí, ela é, porra, é do caralho em alguns aspectos, porque é o Zuckerberg contra o Musk, etc. e tal. Um aspecto que eu acho interessante também, que o Zuckerberg parou de viajar na maionese com aqueles negócios de metaverso e tal, fez um produto que, assim, enfim, pode ser bem sucedido ou não, mas é indiscutível que ele faz muito sentido. No entanto, por outro lado, eu acho que essa é uma briga, cara, que ela não tem uma recompensa tão grande assim no final das contas, sabe? É como se fosse uma briga, é que o prêmio realmente não é tão bom, porque o fato é que o modelo de rede social baseado em texto, ele já se mostrou um modelo de nicho, sabe? Eu não diria um modelo perdedor, mas um modelo de nicho. A Meta, né, tem, se não me engano, né, você pode até conferir essa informação se for publicar, na faixa de 3 bilhões de usuários. O Twitter não tem nem 400 milhões. Ou seja, está mais ou menos aí com 10% dos usuários ativos da Meta. Por quê? Porque a Meta hoje em dia é baseado em vídeo e imagem, né? Basicamente Instagram, Reels, né? E coisas do tipo. Então, assim, a grande briga das redes sociais já ficou claro que foi dominado pelo formato de imagem e de vídeo, tá? Dito isso, pô, existe um segmento importante de pessoas influentes e tal que estão no texto. Né, não deixa de ser um pedaço do mercado, mas Acho que, antes de mais nada, vale a pena a gente localizar essa questão aí dentro de um contexto mais amplo. Cara, se ele vai ganhar do Twitter, olha, realmente não sei. Não seria muito otimista, tá? Mas, assim, confesso que o lançamento do produto, ele me surpreendeu, tá? Eu não esperava uma adesão tão rápida como aconteceu. Então, antes do lançamento, eu ficava assim, ah, cara, puta, acho que isso não vai dar em grande coisa, não. Depois que eu vi o lançamento, eu ainda continuo achando que o Twitter vai ter seu lugar, que não vai ser desbancado pelo Threads, mas eu falei, cara, puta, os caras realmente chegaram com uma força impressionante. Um aspecto interessante é que, assim, a gente está vendo lá no Threads uma galera que é do Instagram mesmo, né? Que é perfilzão do Instagram, de forma de postagem, não é galera de texto. Grande parte das pessoas que a gente está vendo lá no Threads, a gente não via no Twitter, por exemplo. Então, assim, as perguntas que ficam em aberto, né? Que realmente não tem como responder pô, esse pessoal vai aderir, né, para esse formato de texto... e agora realmente a gente não tem como ter certeza. Vale a pena destacar também, né, que o líder desse projeto, né, é o Mosery, né, acho que é assim que falou o nome, que é o CEO do Instagram, que por mais que, né, o Thread seja uma cópia do Twitter, ele está sendo tocado por um cara que é muito bom de produtos, né? Acho que, assim, certamente melhor que o próprio Musk. Então é um cara que é bem respeitável nesse aspecto, acho que, assim, o produto ele está em ótimas mãos.
O Zuki, em uma resposta para um post do Threads, ele compartilhou um pouco como ele pensa sobre as prioridades da nova rede social. Abre aspas. Fazer o produto funcionar muito bem. Encontrar o caminho para chegar a um bilhão de usuários ativos. Aí sim, pensar em monetizar com anúncios. Fecha aspas. Olhando para essas prioridades, parece que estamos assistindo novamente aquele documentário sobre o Facebook que ele brigava com o brasileiro Eduardo Severn, que queria porque queria monetizar com o anúncio logo após o lançamento do Facebook. Você se lembra dessa cena? Por isso, perguntei para o Rodrigo o que ele achava dessa visão do Zuckerberg. Vamos ouvir.
Sobre receita, cara, acho que ele está pensando em longo prazo. No início os stories não eram monetizados, no início o Reels não era monetizado, eles foram tentando descobrir o formato, às vezes essa monetização funciona bem, às vezes não. Houve um desafio grande, né, na verdade, na monetização inicial, tanto do Reels quanto do Stories, né, ambos cópias, né, respectivamente do Snapchat e do TikTok. Então, eu acho que, assim, cara, eles podem se dar o luxo de tocar a vida com isso aí sem dar dinheiro por muito tempo, desde que os usuários fiquem com eles. Assim, a grande ambição, né, do Zuckerberg, uma coisa que ele sempre foi muito claro, e eu acho que de forma muito correta, é o seguinte: ele começava a ver algum produto com um grafo social crescendo, ele ia lá e queria, né, queria dominar. Tipo, ele é o cara do grafo da conexão social. Então, né, pouca gente reparou, por exemplo, que quando ele comprou o WhatsApp, ele não estava comprando um aplicativo de mensageria, né? Na verdade, nem um departamento lá de, sei lá, o FTC, né, o órgão do governo americano que regula essas coisas de monopólio, competição, etc., eles não repararam isso. Porque se tivessem entendido que, no fundo, o WhatsApp é um grafo social, em algum sentido, não deixa de ser uma rede social, eu acho que dificilmente eles teriam aprovado, né, a compra. A mesma coisa foi com o Instagram, mas isso já tem mais tempo, o Instagram era muito pequeno, o próprio Facebook também, né, a meta era menor. Mas o caso do WhatsApp, para mim, ele é interessantíssimo. Assim, eu acho que se os caras entendessem a lógica do WhatsApp de uma forma um pouco mais profunda, eles nunca teriam aprovado aquele negócio lá, que acho que foi de 17 ou 19 bilhões de dólares na época, né? Um negócio grande desse, tem que passar por aprovação. Então, assim, existe esse nicho de grafo social, de rede social baseado em texto. Um belo dia, o Zuck falou: cara, isso aqui também eu quero ter uma presença, eu quero fortalecer aqui também meu entendimento, né, do grafo social do mundo inteiro nesse segmento aqui também. Então, eu acho que é isso, é mais questão de né, tentar dominar isso aí, né, se é que vai funcionar, e aí depois começar a monetizar.
Já o Fábio Duarte, por sua vez, trouxe um exercício de produto para que as pessoas possam exercitar um pouquinho. Vamos ao exercício do Fábio.
Pois é, Kiod. O Instagram lançou o Threads, né, cópia descarada do Twitter, e divulgou que já tem mais de 30 milhões de cadastros. É interessante notar que está longe de ser a primeira vez que o Zuckerberg faz esse movimento, né? Sob o comando dele, o Instagram já copiou umas funcionalidades do Snapchat com os stories, que deram super certo. Depois ele adotou aquela navegaçãozinha por vídeos escolhidos por algoritmos, à maneira do TikTok. O lançamento do Threads acabou hipnotizando muito o pessoal pelo potencial de manchetes bombásticas. Afinal, é um bilionário famoso chupinhando o produto do outro. Mas eu acho que tem algumas perguntas bem pertinentes para a comunidade de produto pensar. Imagina que alguém aqui tivesse uma apresentação marcada com um investidor bilionário amanhã, e ao invés de pensar num produto inédito, você se toca que é mais fácil copiar uma ideia consagrada e tentar torná-la melhor, né? A ponto de poder roubar o público daquela ideia mais antiga. O Instagram tem uma base de usuários que ajuda a não sair do zero, mas vamos tentar ignorar esse ponto para poder fazer o exercício. Imagina que você resolva fazer um Twitter melhorado. Primeiro ponto aqui é que para a gente afirmar que um produto é melhor, na verdade a gente está dizendo que ele resolve de forma melhor ou mais conveniente a mesma dor ou necessidade do usuário. Então, a partir daí, a gente pode fazer algumas perguntinhas legais, que fica como exercício responder. Qual é a dor, afinal, que o Twitter resolve, hein? Ou melhor ainda, qual é a dor que as redes sociais resolvem? E dentro dessas dores, o formato específico do Twitter ajuda em alguma necessidade específica? Quais são os problemas hoje do Twitter que pode fazer com que os usuários queiram abandoná-lo para alguma outra solução? E como o próprio Twitter podia resolver esses problemas e se tornar um produto melhor? Respondendo essas perguntas, a gente já faz um belo exercício estratégico de produto, mas dá para a gente ir mais fundo, né? Fazer algumas perguntinhas mais específicas. Quais são as personas, afinal, do Twitter? Consegue identificar mais de uma? Eu diria que tem 3 ou até 4 ali. O que cada uma dessas personas deseja? Tem um modelo de negócio para monetizar, mantendo o interesse de todas essas pessoas? E, é claro, a perguntinha de ouro. Qual métrica de sucesso você escolheria para o seu clone do Twitter? A graça dessa história toda, desse monte de pergunta, não é saber como é que o povo de produto do Twitter responderia, mas sim você, caríssima pessoa de produto que quer fazer um concorrente de algo que já está no mercado. Copiar funcionalidades é fácil, mas sem a gente compreender por que um produto existe e o que causa seu sucesso, seus concorrentes vão sempre ter vantagem. É isso, fui, abraço.
O CEO do Instagram, Adam Mosseri, tem respondido o feedback do público na sua conta no Threads e confirmou que muitas das funcionalidades que o público está sentindo falta já estão a caminho. A primeira delas é a função organizar sua timeline para ver somente quem você segue, algo que não é possível no momento. Hashtags também é algo que já está em desenvolvimento e deve chegar em breve. E por fim, apesar do foco da rede social ser em celulares, uma versão para navegadores está sendo desenvolvida. Por fim, até o momento dessa gravação, eu tenho gostado da nova rede social, mas está longe de fazer com que eu pare de usar o Twitter. Em poucas horas eu já tinha visto mais posts de coaches financeiros, de marketing, de lifestyle do que eu tinha visto nos últimos anos. No Twitter, mesmo no feed geral, eu não sou tão impactado por esse tipo de conteúdo. Muitas coisas estão por vir no Threads, e a batalha entre Musk e Zuck ganha capítulos bem mais interessantes do que se pode imaginar. Esse foi o Plantão do Guruzinho. Meu nome é Paulo Chiodi, siga-nos no Threads, eu mesmo estou lá falando as minhas groselhas e compartilhando alguns conteúdos sobre negócio, tecnologia e produtos. E também, não esqueça de deixar suas 5 estrelas no Spotify e Apple Podcast. Tchau, fui!